DW Noticiário.
Bom dia e bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto e vou acompanhá-lo durante a próxima meia hora. Começamos o programa com as notícias. O novo secretário de Estado dos Estados Unidos faz hoje a sua primeira visita à Alemanha. John Kerry encontra-se esta terça-feira com a chanceler Angela Merkel e o ministro das Relações Exteriores Guido Westerwelle. Na agenda estão os planos para um acordo de livre comércio entre os Estados Unidos e a União Europeia. O chanceler russo Sergei Lavrov deve encontrar-se com Kerry em Berlim para falar sobre o conflito sírio. E a oposição síria mudou de ideias e decidiu que vai estar presente na Conferência dos Amigos do Povo Sírio, que decorre na quinta-feira em Roma. O anúncio foi feito hoje pelo líder da Coligação Nacional da Oposição, Hamed Mohaz al-Khatib, depois de o secretário de Estado norte-americano e o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico terem prometido ajuda específica para aliviar o sofrimento do povo sírio. Entretanto, representantes da ONU criticaram ontem, em Genebra, o fracasso do Conselho de Segurança em relação ao conflito na Síria, apontando, por exemplo, a ineficácia do órgão em levar a situação ao Tribunal Penal Internacional. Após quase 2 anos, a comunidade internacional não conseguiu acabar com o derramamento de sangue, declarou o presidente da Assembleia Geral da ONU na abertura da principal sessão anual do Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas. Também esta segunda-feira, um atentado bombista causou a morte a 5 soldados sírios num posto de controlo na parte norte de Damasco, com os rebeldes a pressionarem a progressão para o centro da capital. Em Itália, a coligação de esquerda, liderada por Pier Luigi Bersani, obteve a maioria dos assentos na Câmara Baixa, com uma estreita margem de décimas percentuais, segundo dados divulgados pelo Ministério do Interior. No entanto, a lei eleitoral permite que a formação de Bersani ganhe 340 dos 630 lugares na Câmara Baixa, mesmo com esta pequena diferença. Ao nível do Senado, o vencedor das eleições é mesmo o líder do movimento de protesto 5 Estrelas, o comediante Beppe Grillo, que ao alcançar mais de 25% dos votos, impediu a obtenção de qualquer maioria. Confrontos tribais entre árabes na zona de Darfur, no Sudão, fizeram mais de 500 mortos e cerca de 900 feridos em 7 semanas. Os números divulgados pelo deputado Adam Sheikha, que representa o distrito de El Siriaf, referem-se às baixas provocadas por confrontos entre a tribo de Beni Hussein, a que pertence, e a tribo de Rezeigat, na zona de Jebel Amir, no norte do Darfur. Um balanço da Amnistia Internacional referia que 200 pessoas tinham morrido em confrontos tribais e que os serviços de segurança sudaneses estiveram envolvidos. Os sequestradores de uma família francesa raptada na semana passada no norte dos Camarões divulgaram ontem na internet um vídeo em que reivindicam o rapto em nome do grupo radical islâmico Boko Haram. A gravação mostra os 7 membros da família, 3 adultos e 4 crianças, sentados no chão, ladeados por vários homens de rosto tapado. Um deles lê um texto em que reivindica a ação para o Boko Haram e nomeia 10 presos nos Camarões e Nigéria que devem ser libertados. Caso contrário, o grupo diz que vai assassinar toda a família. O presidente da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau, Ibrahima Sori Diallo, declarou esta segunda-feira que é impossível governar o país sem programa de governo e sem orçamento e recusou qualquer responsabilidade do Parlamento. Falando na Assembleia Nacional Popular, o responsável teceu críticas ao governo, mas também aos pequenos partidos, considerando que muitos deles nem existiam e que apareceram de novo após o golpe de Estado de 12 de abril do ano passado. E a Guiné-Bissau é um dos países que mais tem sido instabilizado pelo narcotráfico. O relatório das Nações Unidas sobre o tráfico de drogas e criminalidade transnacional cita a Guiné-Bissau como o país onde soldados e políticos têm recebido receitas da cocaína. Segundo o documento apresentado esta segunda-feira, numa cerimónia oficial na Costa do Marfim, jornalistas, polícias, juízes, oficiais militares e mesmo altos dirigentes políticos foram raptados, assassinados ou intimidados se aventurassem em intimidar os traficantes, um assunto que desenvolvemos mais à frente neste jornal. A taxa de inflação em Angola continua a descer, mantendo a tendência de desaceleração, tendo-se fixado nos últimos 12 meses nos 8,9%. A tendência anunciada pelo Banco Nacional de Angola mantém-se desde setembro de 2012, quando a inflação ficou abaixo dos dois dígitos, facto que aconteceu pela primeira vez desde o fim da Guerra Civil em 2002. Ficam por aqui as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
E nos destaques desta terça-feira, dia 26 de fevereiro de 2013. Relatório da ONU conclui que Guiné-Bissau é um dos países que mais tem sido instabilizado pelo narcotráfico. A Guiné-Bissau pode ficar sem emissão das rádios a partir de 1 de maio, devido a incumprimento da lei. Em Cabo Verde, a oposição critica o governo por alterar a proposta de lei do regime de pensão social. Saiba mais já a seguir. A Guiné-Bissau é um dos países que mais tem sido instabilizado pelo narcotráfico. A conclusão surge no relatório das Nações Unidas divulgado esta segunda-feira, Crime Organizado Transnacional na África Ocidental, Avaliação de Ameaças. De acordo com o documento, os soldados e políticos da Guiné-Bissau têm recebido receitas da cocaína. O relatório da ONU refere, no entanto, que o fluxo na África Ocidental parece ter declinado para cerca de 18 toneladas anuais, depois de ter atingido um pico de 47 toneladas em 2007. Em entrevista à DW, durante uma visita à Nigéria e em vésperas da 42ª Cimeira Ordinária de Chefes de Estado da África Ocidental, o enviado especial do secretário-geral da ONU para a Guiné-Bissau, José Ramos Horta, desvalorizou o problema.
Na minha opinião, toda a questão do negócio da droga é um pouco exagerada. De alguma forma, é quase típico nos meios de comunicação ocidentais pintar um cenário exagerado da droga na África Ocidental. Os nigerianos são citados no documento da ONU como os mais envolvidos no tráfico ilegal de drogas na África Ocidental, usando o Brasil cada vez mais como rota do tráfico para estes países. Frisando que não há produção em grande escala na Guiné-Bissau e em todo o continente africano, Ramos Horta atribui responsabilidades pela presença do narcotráfico à ação insuficiente das autoridades europeias e internacionais.
Drugs are produced in Latin America. Consumers are in Europe.
As drogas são produzidas na América Latina, os consumidores estão na Europa e a Guiné-Bissau e outros países da África Ocidental são maioritariamente vítimas destes dois extremos. Em todo o continente africano não há ninguém que tenha pensado fazer uma enorme plantação ou produzir cocaína. A América do Sul, em especial a Colômbia, e os europeus não fizeram o suficiente para travar o problema. De acordo com o relatório da ONU, jornalistas, polícias, juízes, oficiais militares e mesmo altos dirigentes políticos foram raptados, assassinados ou intimidados se aventurassem a intimidar os traficantes. Entre as vítimas mortais dos conflitos relacionados com a droga na Guiné-Bissau, especifica o texto, estão o antigo presidente da República, João Bernardo Nino Vieira, antigos generais como Tagne Nauay e Veríssimo Correia Seabra, o deputado Hélder Proença, o governador Bassirou Dabo e ainda o coronel Samba Diallo. Admitindo que o narcotráfico é um problema no país, Ramos Horta desmente, no entanto, que os soldados e políticos guineenses estejam a enriquecer através deste negócio. Há um problema, mas não na magnitude de que os média e outros agentes falam. Eu estive lá, não se vêem sinais visíveis de um boom no negócio da droga. Acima de tudo, o país continua muito pobre. Mesmo os políticos, os militares que as pessoas dizem que enriqueceram à custa do narcotráfico, não vi isso. Em Abuja, Ramos Horta busca apoio internacional para a crise que se instalou na Guiné-Bissau depois do golpe de Estado de abril do ano passado. No encontro com o presidente nigeriano, Goodluck Jonathan, este reforçou o compromisso do seu país em apoiar a resolução da crise política na Guiné-Bissau sob a égide da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental e das Nações Unidas. O enviado especial da ONU felicitou o apoio nigeriano, mas lembrou a responsabilidade dos líderes políticos locais.
DW, a sua voz da Alemanha.
E aproveito agora para lançar a habitual pergunta do dia. Como ouvimos, de acordo com o relatório da ONU, a Guiné-Bissau é um dos países que mais tem sido instabilizado pelo narcotráfico. O enviado especial do secretário-geral das Nações Unidas para o país, José Ramos Horta, considera que as autoridades internacionais não fizeram o suficiente para travar o problema do tráfico de droga no país e na África Ocidental. E por isso perguntamos-lhe, na sua opinião, de quem é a responsabilidade de combater o tráfico na região. Envie-nos a sua resposta à pergunta do dia ou comentário a outras notícias desta emissão através do e-mail afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
A Guiné-Bissau pode ficar sem emissão das rádios, incluindo a Rádio Nacional, a partir do próximo dia 1 de maio, devido a incumprimento das leis. O anúncio foi feito pela Autoridade Reguladora Nacional, que ameaça silenciar as emissoras ilegais que operam sem licenças definitivas no país. Os pormenores com Brahma Daram.
As rádios da Guiné-Bissau, cerca de 40 entre a Rádio Nacional, comerciais e comunitárias, não têm licenças definitivas de funcionamento. 100% das rádios operam com licenças provisórias de 6 meses, atribuídas apenas para o proprietário adquirir equipamentos para abrir uma estação de rádio no país. Passados 6 meses, o requerente deveria entregar um projeto técnico solicitando a licença definitiva, o que não aconteceu ao longo de décadas. De acordo com a Autoridade Reguladora Nacional, mais de 80% das rádios que operam no país não entregaram às autoridades um projeto técnico, pelo que terão de o fazer até 31 de março, a data em que vão começar a silenciar as emissoras ilegais. Segundo Gabriel Mané, presidente da ARN, as rádios não estão a cumprir a lei e que a ARN vai fazer o possível para regularizar o setor.
Se eu posso dizer que muitos, quase 100% do rádio, mais 80% do rádio que estão a funcionar, não entregaram projetos técnicos. Está lá muito bem claro no aviso. Até 31 de março, todos os rádios que estão a funcionar na Guiné-Bissau devem entregar o projeto técnico. Aliás, é uma obrigação. Os demais requisitos terão que ser cumpridos dentro das medidas possíveis. Penso que aquilo é inegociável.
A falta de filtro harmónico. As harmónicas são múltiplos da frequência original e podem causar interferências noutra frequência. E antenas superiores à licença provisória atribuída são os casos comuns na Guiné-Bissau, revela o responsável para fiscalizar o uso do espectro radioelétrico na Guiné-Bissau.
É inconcebível entender que um rádio funciona sem filtro harmónico. O papel dele é o quê? É sintonizar cada um, poder emitir nas coordenadas e na frequência que foram atribuídas. Não é isso que está a passar na Guiné.
Neste momento, de acordo com o responsável, a Autoridade Reguladora Nacional dispõe de equipamentos que inclui uma viatura tecnicamente equipada e um sistema informático fixo que custou cerca de US$575 mil para fiscalizar a atuação das rádios, incluindo a Rádio Nacional e a Televisão Pública, dois órgãos estatais com uma das piores situações em relação às emissoras privadas.
É para disciplinar o mercado da situação que o senhor referia. Porque, a partir de agora, todos os rádios irão que respeitar em função da licença e da frequência que foram atribuídas. Inclusive, tem outro componente, bloquear automaticamente a sua sanção em caso não quiser cumprir.
Até 1 de maio próximo, a Guiné-Bissau pode ficar sem a emissão de rádios locais, incluindo a Rádio Nacional, por estarem em situações ilegais. A Autoridade Reguladora Nacional acaba de lançar o novo sistema de fiscalização que permite verificar se as rádios estão a emitir nas frequências atribuídas, fiscalizar também todas as irregularidades, tanto a nível de operadores de telefone móvel como de rádios. E tem também a componente de mediação da rádio das antenas. Brahma Daram, Bissau, DW.
Em Cabo Verde, o principal partido da oposição, o Movimento para a Democracia, criticou ontem duramente o governo por alterar a proposta de lei do regime de pensão social, um apoio monetário atribuído mensalmente aos inválidos e doentes. As críticas foram feitas no primeiro dos dois dias de interpelação ao governo no Parlamento, como relata o jornalista Nélio dos Santos.
Como já se esperava, a interpelação ao Governo sobre a alteração do regime de pensão social está a aquecer a sessão plenária de fevereiro da Assembleia Nacional. O líder do MPD, Carlos Veiga, acusou o Executivo de tentar alterar de forma sorrateira e às escondidas o regime de pensão social com o objetivo de prejudicar aqueles que menos rendimentos têm.
A manutenção da pensão em 7,500 justificava-se plenamente. Não é por aí que, de facto, o sistema vai sofrer consequências. Eu acho que há outras situações em que é possível cortar com muito mais eficiência, com muito mais justiça. Uma série de pessoas que estão reformadas a acumular cargos, você tem uma série de diretores-gerais que acumulam também responsabilidades em empresas, nas administrações de empresas, você tem um mundo de jobs for the boys. É ali que se deve cortar.
António Monteiro, deputado e presidente da UCIR, a terceira força política no Parlamento cabo-verdiano, reforçou as críticas de Carlos Veiga, acusando o governo de estar a brincar com a pobreza de muitos cabo-verdianos.
Como é que o governo de Cabo Verde, um governo que já está em funções há mais de uma década, em 2010 apresenta um decreto-lei onde aponta para uma majoração de 50% para os pensionistas, passando alguns anos, sem se pôr na prática esta lei, vem efetivamente retirar.
Em reação a essas críticas, a ministra da Juventude, Emprego e Desenvolvimento dos Recursos Humanos, Janira Offer Almada, explicou que a decisão foi tomada para não alimentar falsas expectativas aos potenciais beneficiários e evitar desequilíbrios.
Embora tenhamos a missão de aumentar a pensão social e tenhamos a missão de alargar a pensão social, nós temos de priorizar, porque enquanto país nós ainda não geramos a riqueza suficiente para fazer tudo ao mesmo tempo. O nosso objetivo com a apresentação da proposta é garantir a justiça social no sentido de fazer com que mais pessoas que também precisam tenham acesso à pensão social. E eu dei aqui um exemplo muito claro. Será justo que uma criança com paralisia cerebral, que tem necessidades, sim, mas que já tem uma pensão social, veja a sua pensão majorada para 7.500 escudos, enquanto outra criança que também tem necessidades ainda não tem a sua pensão social?
A interpelação prossegue esta terça-feira, o diploma que visa alterar os atos relativos que instituíram a proteção social mínima e a pensão de regime não contributivo de segurança social, foi votado recentemente pelo Presidente da República. Na cidade da Praia, para a DW, Nélio dos Santos.
Migração.
Quem são vocês?
Somos funcionários da Frontex, a agência encarregada de proteger as fronteiras europeias.
A terra prometida.
Já não posso continuar a fazer isto, mãe. Quero ir para casa. Quero voltar, mãe.
A nova radionovela do Learning by Ear, aprender de ouvido, para escutar todos os sábados de manhã e à noite.
Esta segunda-feira começou em Nova Orleans, nos Estados Unidos, um processo civil bilionário sobre o afundamento da plataforma de petróleo Deepwater Horizon. O governo dos Estados Unidos e 5 estados acusam a companhia de petróleo britânica BP de alta negligência na manutenção de segurança e querem que a empresa pague uma indemnização de até 21 mil milhões de dólares. Com a explosão e o afundamento da plataforma, há quase 3 anos, no Golfo do México, espalharam-se pelas águas entre 500 mil e 1 milhão de toneladas de crude, com efeitos catastróficos, como nos revela Guilherme Correia da Silva.
O acidente na plataforma no Golfo do México há 3 anos teve graves consequências para a vida selvagem. O petróleo viscoso apanhou aves, mamíferos e tartarugas marinhas que acabaram por morrer presos no mar de petróleo. Na limpeza das praias, muitos locais de desova de tartaruga e ninhos de aves foram danificados. As consequências ainda se sentem hoje. Depois da catástrofe, os golfinhos têm muito menos crias do que antigamente. Tirando isso, a normalidade parece ter voltado ao Golfo do México. Os barcos pesqueiros vão novamente para a faina. O peixe que trazem para a terra é comestível. Os turistas voltaram a banhar-se nas praias. Mas lá porque o petróleo não está à vista, não significa que tenha desaparecido por completo. Muito do crude derramado depois da explosão do Deepwater Horizon ficou no fundo do oceano. diz a bióloga alemã Antje Böttges.
A
reserva de petróleo tinha uma pressão demasiado elevada. Através de um tubo muito fino, o petróleo foi pulverizado em gotas muito pequenas, de milésimos de milímetro, pesadas, que não subiram à superfície. E são levadas pelas correntes.
A 1000 e 2000 metros
de profundidade, estas pequenas gotas de petróleo misturaram-se com as partículas, como o plâncton e os minerais, ficaram pesadas e afundaram. Aí formam tapetes de petróleo.
Assemelham-se ao cotão em casa, que não é varrido, mas são vermelhos e castanhos.
Nesta região do Golfo do México, há bactérias que conseguem destruir lentamente estes tapetes de petróleo no fundo do mar. Isso parece ser bom. No entanto, nem tudo o que as bactérias fazem pode ser positivo, diz Detlef Schulze-Bull, um especialista em química alemão. As bactérias podem produzir substâncias tóxicas. Isso depende da composição do petróleo.
Uma parte do petróleo é constituída por compostos aromáticos altamente tóxicos, muito difíceis de decompor. As bactérias aumentam a complexidade das substâncias e provavelmente a toxicidade aumenta.
O problema principal: as substâncias produzidas pelas bactérias são facilmente solúveis. Os organismos assimilam-nas mais rapidamente. As toxinas poderiam acabar na cadeia alimentar. Outro problema, o oxigênio. As bactérias precisam de muito oxigênio e isso poderia levar a uma falta de oxigênio no mar. Nesse caso, entram em ação outro tipo de bactérias. Bactérias que produzem sulfuretos e que podem afastar vermes, peixes e moluscos. Os biólogos temeram no início que o Golfo do México se tornasse numa bolsa pútrida, mas isso não se verificou porque as fortes correntes de água traziam consigo o oxigênio necessário e diluíam o petróleo e os produtos resultantes da decomposição das bactérias. Também se sabe agora que, ao tentar limpar o petróleo, não se facilitou o trabalho às bactérias. Para impedir que o crudo chegasse à costa, utilizaram-se enormes quantidades de um produto tóxico chamado Corexit, que foi pulverizado no petróleo. Isso fez com que o petróleo se diluísse, mas criou um novo problema. O petróleo e o Corexit dissolveram-se na água e intoxicaram as bactérias, as larvas e outros pequenos organismos.
Quando lutamos contra uma catástrofe de petróleo, temos de definir prioridades. As nossas primeiras prioridades como seres humanos são normalmente as aves, as tartarugas ou os mamíferos marinhos. E para isso, Corexit justifica-se porque divide as partículas de petróleo. Mas o trabalho de processamento das bactérias é retardado. E se o petróleo vai para o fundo do mar, aí é processado de forma muito pior.
Guilherme Correia da Silva, DW.
DW. Cultura.
A eleição do próximo Papa poderá ser antecipada. De acordo com a Constituição Apostólica, o conclave não poderia começar antes de 15 de março. Mas Bento XVI permitiu esta segunda-feira, em decreto, a possibilidade de se antecipar o conclave para que o próximo sumo pontífice da Igreja Católica tenha mais tempo para a preparação da Páscoa. Bento XVI, de 85 anos, resigna na próxima quinta-feira e muito se tem falado dos seus sucessores. Será possível que o próximo Papa venha a ser brasileiro? Glória Sousa com as informações.
Independentemente de quem venha a ser eleito, a primeira viagem internacional do próximo Papa será ao Brasil, onde irá participar, entre 23 e 28 de julho, na Jornada Mundial da Juventude. O evento deverá reunir cerca de 2 milhões de fiéis no Rio de Janeiro. Muitos brasileiros gostariam de poder saudar, nessa altura, um Papa brasileiro, uma vez que o Brasil está no centro de grandes acontecimentos internacionais, como a Jornada Mundial da Juventude, este verão, e a nível desportivo do Campeonato do Mundo de Futebol, em 2014, e dos Jogos Olímpicos, em 2016, poderá também o país vir a ser coroado com a eleição do novo Papa. Firmin Spiegel, que trabalhou 15 anos como missionário no Brasil, diretor da organização católica alemã Miserior, responde.
Seria um sinal muito importante se o próximo Papa viesse do Sul. A eleição de um Papa brasileiro é, na verdade, pouco esperada, mas no Brasil ainda não se perdeu a esperança de que o Sumo Pontífice seja da América Latina.
Matematicamente, é possível que o próximo Papa, eleito no conclave de cardeais, seja brasileiro, mas a hipótese parece diminuta. Dos 117 cardeais elegíveis, apenas 5 são brasileiros, ainda que no país haja cerca de 125 milhões de católicos. Os Estados Unidos, com cerca de 70 milhões de fiéis, entre eles muitos provenientes da América Latina, têm 11 cardeais. A grande maioria, 61, são europeus. O arcebispo brasileiro, Odilo Pedro Scherrer, de 65 anos, é apontado como um dos 5 favoritos no conclave. Descendente de família alemã, Scherrer foi nomeado em 2001 pelo anterior Papa João Paulo II, bispo auxiliar de São Paulo. 6 anos depois, Bento XVI, consagrou-o arcebispo. No Brasil, Odilo Pedro Scherrer é considerado conservador, lutando, por exemplo, contra os casamentos homossexuais. Por trás do desejo de um Papa brasileiro está, na realidade, a grande distância de muitos católicos brasileiros em relação ao atual Papa Bento XVI, comenta o padre João de Deus de Carvalho Leal.
Nesse momento, todo o povo escuta e a renúncia do Papa, acha uma atitude corajosa, desprendida, mas não tem uma relação assim para dizer vamos ficar com muita saudade.
Para o padre da pequena cidade de Oeiras, no estado de Piauí, no nordeste do Brasil, o trabalho pastoral e social no dia-a-dia são determinantes naquela que é uma das regiões mais pobres do país. Homem de ação católica, João de Deus Leal espera o novo Papa com menos normas.
Fé católica. Ela não pode ser reduzida a uma bagagem, a um elenco de normas, de proibições. Não pode ser uma repetição de princípios, de doutrinas. Essa repetição de proibições, para nós não é de fato a Igreja que nós estamos esperando.
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a percentagem de católicos entre brasileiros diminuiu de 74% em 2000 para 64% 10 anos depois. Já as igrejas evangélicas e pentecostais viram aumentar a participação no mesmo período de 15% para 22%. Glória Souza, VW.
DW. Deutsche Welle.
E passamos agora ao espaço do ouvinte. Recordo que hoje perguntamos, na sua opinião, de quem é a responsabilidade de combater o tráfico de droga na Guiné-Bissau e na África Ocidental. Comigo em estúdio está Cristiano Vieira Teixeira, que nos dá agora a conhecer as respostas dos ouvintes. Bom dia, Cris.
Bom dia, Maria João. Bom dia a todos que nos acompanham. Vou começar pelas respostas no Facebook. O debate está intenso na nossa página, como sempre. Obrigada a todos que participaram. O Mauro Delson, de Matola, escreve dos caros usuários da mesma. O Efraim Novidade, de Chibuto, dos governos locais, é a opinião dele. Paulo Mondlane diz, começando pelos habitantes da região e depois entram as autoridades. Décio Fumo escreve, a ONU é quem está por trás de tudo isso. Se a ONU não quisesse, isso não iria acontecer. O Henrique João Vachelli diz, de todos nós é a responsabilidade. E Délio Custódio escreve, a União faz a força. Bruno Eloy Lopes aponta algumas soluções para o problema, na opinião dele. Acima de tudo, deve haver mais atenção nas fronteiras, aeroporto, isto é, em locais com muita entrada e saída de pessoas, tem de ser feito o patrulhamento por policiais, agentes treinados para tal. Francisco Joaquim diz, as autoridades locais, pois eles vivem com os casos diretamente no dia a dia, tornando-se mais fácil para eles erradicar este mal. Timbaia Cumena escreve, é de inteira responsabilidade do Ministério do Interior. George Manique, a opinião dele é de todos os habitantes na região e principalmente das autoridades. E o Evanuel Joaquim Ribeiro deixou a seguinte mensagem. O narcotráfico já é uma questão mundial, pois as drogas que lá param não são provenientes de lá, mas sim de vários pontos do globo. Logo, o combate do narcotráfico na Guiné e no centro de África passa pela instalação de tropas especializadas em todo o território. a vigilância e o combate de todos os grupos do país e dos três continentes, América do Sul, Europa e Ásia. Logo, este agora é um trabalho das Nações Unidas, é a opinião deste ouvinte. Vou checar aqui se chegou alguma SMS a esse respeito ainda não, porém o Tony Mingo de Angola deixa aqui por SMS um bom dia a todos aqui da DW, agradecimento pela nossa emissão, obrigada a vocês que nos acompanham e a todos que participaram, Maria João.
E obrigada também a ti, Cris, por nos dares a conhecer as mensagens dos nossos ouvintes. Obrigada a todos uma vez mais pela participação. Fica por aqui este Jornal da Manhã. Continue a acompanhar-nos. Está a sábado através da nossa página do Facebook, DW Português para a África. Nós voltamos mais logo com o Jornal da Noite. Até lá, tenha um bom dia.